Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui ao Benfica Independente para mais um rescaldo desta feita do jogo que terminou há meia hora, mais coisa, menos coisa, entre o Benfica e o Ajax, a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E para me acompanhar aqui nesta noite tenho aqui o meu amigo Tiago Marques. Olá Tiago, boa noite, bem-vindo.
Olá Sérgio, olá João, olá a todos, boa noite, obrigado pelo convite e cá estamos para um rescaldo europeu, mais um.
É isso mesmo. A compor aqui a nossa mesa virtual, o meu amigo João Nuno. Olá João, boa noite, bem-vindo.
Boa noite Sérgio, boa noite Tiago, boa noite aí a quem nos está a ver e a ouvir. E vamos lá para mais um rescaldo, um jogo que foi uma, não diria uma noite à Benfica, europeia à Benfica, mas uma bonita noite que honra pelo menos a história gloriosa europeia do Benfica.
É isso mesmo. A dar aqui também as boas noites à malta também, que já está... Aliás, já estava aqui a acompanhar já há bastante tempo e tivemos aqui a trocar algumas ideias, alguns comentários. Uma noite, como o João disse, foi uma boa noite europeia, acho eu também, fiquei com essa ideia. O empate, penso que se justifica, mas já dirão também a vossa opinião. Pegando aqui no 11 para começarmos aqui a nossa conversa, o Veríssimo apresentou aqui o Gilberto, pode ou não ser uma surpresa, manteve também o Adel e eu partilhava, quando tu partilhaste o 11, João, eu até disse que eu esperava uma equipa um bocadinho mais defensiva, mas olhando aqui para o 11 ficaste surpreso com ele manter o Adel e a inclusão do Gilberto, não?
E, se me disseres assim, se ficaste surpreso por o Veríssimo ter colocado este 11, eu não. Agora, e se fosse eu a fazer o 11, eu punha 3 médios, ou seja, jogava em 4-3-3, digamos assim, com o João Mário principalmente, apesar da má entrada no Bessa e não ter jogado bem ao longo dos últimos meses, é um jogador de posse de bola, de critério, de ter a bola, e é uma coisa que, como se viu na segunda parte, nós tínhamos de tirar ao Ajax. O Ajax é uma equipa que é fortíssima mesmo com bola, mas sem bola tem muitas dificuldades. E eu esperava isso, eu esperava um meio campo mais povoado, não apenas para ter uma superioridade numérica, mas para ter critério, bola, muito tempo com a bola, para cansar os jogadores do Ajax e depois lançar as três setas, neste caso o Darwin, o Everton e o Rafa na frente, que iam criar dificuldades, principalmente nas costas laterais, que é o ponto, diria, mais fraco deste Ajax. Portanto, em termos do Gilberto, a utilização do Gilberto é algo que me faz muita confusão, parece-me que é um jogador que nunca faz dois jogos seguidos, dois jogos de 90 minutos.
Gilberto que já não jogava desde o Moreirense em casa.
Sim, e se viste a utilização dele, quando faz um jogo de 90 minutos, nunca joga o jogo seguinte, é algo muito estranho, parece-me um jogador fisicamente muito débil, corre demasiado, até fez um jogo, digamos, para as suas qualidades, um jogo razoável, conseguiu... Com a sua abnegação, com a sua luta, esconder algumas debilidades que são claras.
E, pá, e João, também não é fácil, não é?
Sim, quem tinha pela frente. Sim, mas principalmente do outro lado era ainda mais difícil para o Grimaldo, porque tinha um jogador que para mim num para um, hoje em dia, eu chamo-lhe pelos vistos, eu já ouvi dizer isto.
O Robin, não é?
O Robin brasileiro, pá, é uma máquina, é um jogador de... Este, dos jogadores do Ajax, para mim é um jogador muito acima, claramente, da média, apesar do Tadic e outros mais serem muito bons. Mas quanto ao 11, é isto. O Gilberto não é surpresa, porque tem jogado em vários jogos importantes, mas a utilização dele é esquisita. Depois, para mim, o Veríssimo vai um bocadinho de encontro àquilo que disse nas declarações pós-Bessa, que é... Aqueles 60 minutos, como ele creio que ele disse, foram os melhores do jogo, ou seja, a primeira parte e os primeiros 15 foram com esta equipa, tirando o Gilberto, foram com esta equipa. E ele acreditou nesta equipa. Se fosse eu não tinha posto isto, tinha tirado o Gonçalo Ramos e tinha colocado o João Mário para ter mais bola e mais critério na saída para as transições, que era onde tínhamos que ser mais fortes.
Yeah, já lá vamos, porque essa saída de bola na primeira parte não foi muito bem conseguida. Mas Tiago, pegando aqui também na questão do 11, alguma surpresa, não?
Bom, para mim a surpresa principal foi o Gilberto, porque tem jogado menos. Eu, apesar de tudo, fiquei contente, porque apesar das suas limitações, continuo a achar que mesmo numa defesa A4 continua a ser o menos mau dos nossos laterais direitos. Quanto à opção pelo Gonçalo, era uma dúvida, a comunicação social, e acho que por acaso não me percebi o que é que o Record dizia desta vez, mas lançava um bocado o meio campo a 3 para tentar garantir alguma bola, tal como a Joana não estava a falar. Eu confesso que fiquei um pouco preocupado com esta, com este meio campo a 4, com a dupla Weigl e Tarab, porque pronto, são conhecidas as dificuldades contra uma equipa que declara tração à frente e que, apesar de tudo, na primeira parte nos causou algumas dificuldades.
Mas viu-se
na nossa
muito...
saída de bola e eles com bola, porque é uma equipa com processos mesmo muito, muito simples, mas muito, muito trabalhados. Onde mas, se nota claramente.
O treinador já tem 4 anos, não é? 4 ou 5 anos a trabalhar a equipa, não é? Parece que não faz diferença também, não é?
Faz muita. Faz muita e, aliás, o João falou aí bem aí de um jogador deles, que é o Antony. Não só o Antony é muito bom, como a equipa está trabalhada para lhe proporcionar constantemente situações de um para um. Chamar constantemente o adversário todo para o outro lado e a bola, às tantas, entra no Antony e está um para um feito com o lateral e pronto. E aí a vantagem é toda, toda dele, com uma equipa com bons processos que lhe garante sempre a linha de passe para a saída do drible, pronto.
O João falava ali também na questão de, entrando já aqui no jogo em si, falava ali na questão de Benfica ter um bocadinho mais de posse de bola, mesmo na questão de sair a jogar. A verdade é que o Benfica não conseguiu fazê-lo, principalmente na primeira parte, o que levou até a que alguns atletas cometessem alguns erros que depois até deram em golos do Ajax. Viu-se muita bola bombeada, não é? Sendo que uma das, diziam nas análises antes do jogo, diziam que um ponto fraco vá do Ajax era sempre ali mais a defesa, né? Bola nas costas.
As costas dos laterais, os laterais, principalmente o Blind, que não é um jogador rápido, é um jogador bom posicionalmente, mas é um jogador que tem dificuldade nas costas, e onde o Rafa e o Darwin tinham que ter entrado mais vezes, e quando entraram acabaram por criar perigo. E se fiz os lances todos do Benfica, parte de perigo na primeira parte, e não foram muitos, mas foram todos dali, e era onde estava, digamos, o ouro. Mas, ou seja, entrando aí nessa questão da estratégia para o jogo, eu acho que é assim, quando se tem uma estratégia, bom ou mal, tem uma estratégia. A estratégia do Benfica e do treinador Nelson Veríssimo era ter bola, sair com bola. E normalmente sair pela esquerda, onde estão os dois melhores jogadores na saída. Não é o Gilberto nem o Otamendi, era o Vertonghen e o Grimaldo. Só que aí, o que é que precisavas? Precisavas, chamamos lá o triângulo, que é um terceiro jogador que vem receber a bola, que era normalmente o Gonçalo Ramos, mas que nunca tinha bola. Ou quando tinha, ou quando lançavam a bola, o jogador do Ajax antecipava e depois criava-te a ti desequilíbrios. E o Benfica foi constantemente nisto. Ou seja, quando fazes uma vez e erras, tentas uma segunda porque estás a acreditar no chamado processo. A terceira já começa a ser burrice. A quarta foi uma constante burrice. O Benfica tinha que jogar simples e acabou por jogar ali alguns períodos, mas poucos, de bater bola. Tinha que bater bola e tinha que bater bola para as três setas. Podem-me dizer assim, é um jogo feio. É, mas é um jogo se calhar mais eficaz do que constantemente perder a bola e dar chances claras. O resultado ao intervalo acabava por ser bom para o Benfica, porque se vos ver as oportunidades claras, o Ajax antes do intervalo tem uma bola oposta, tem uma bola quase do Antony isolado, que até faz um remate assim meio pó fraco, mas o 3-1 não era surpresa nenhuma se acontecesse. Estava muito mais para o 3-1 do que propriamente para o 2-2, por isso... Nós conseguimos chegar ao intervalo com... E o que é que o Benfica precisou muito na primeira parte? Precisava muito do Gonçalo Ramos, do Tarabt e do Weigl assegurarem a bola. E nenhum deles estava a segurar a bola e chamar de quebrar a linha, que é virar para o jogo. E aí o Benfica podia jogar. O Benfica nunca conseguiu fazer isso. E o domínio foi total do Ajax, depois com bola. E depois o Benfica sem bola estava a ter um problema, claro que era... O Gonçalo e o Darwin pressionavam e o resto da equipa não fazia. Ou seja, esses dois quebrava e depois surgia um espaço. Há uma bola que eles metem no Tadic que abre completamente a defesa do Benfica, e é um espaço tremendo. Foi claro, e os jogadores do Benfica pareciam tontinhos, digamos. Olhámos para o jogo e os jogadores do Benfica estavam perdidos no campo, porque pareciam, até uma altura que eu disse no estádio, estava ao lado com um amigo meu, os jogadores do Ajax parecem muito mais, parece um bocadinho à Manchester City, à Bayern de Munique, que é, aparecem de todo o lado, e tu não sabes onde é que os
jogadores estão. E de uma maneira muito fácil, não é?
Eles chegam simples. À frente. Há uma coisa no basquete que se chama passe e corta, e eles é passe e corta, passe e corta, passe e corta, e é só isso, é só esse movimento, mas esse movimento, e depois os jogadores do Benfica têm uma coisa que é, muitas vezes, é falta de mentalidade competitiva, que é, vão ao primeiro choque, quebram, não conseguem ir ao segundo. Na segunda parte melhorou muito isso, e também foi devido a isso, e principalmente devido, ou para mim, àquele que foi o melhor jogador do Benfica em campo, que foi o Adel, que acabou por subir, e acabou por ser, se calhar, o jogador melhor, e que levou mais a bola, que conseguiu soltar-se. O Gonçalo Ramos depois ajudou também, mas o Adel melhorou, e na primeira parte foi um domínio claro do Ajax, onde o 2-1 acaba por ser bom para nós, porque nos manteve no jogo, porque creio que se entrasse o 3-1 podia ser muito pior, e se calhar ficávamos com a eliminatória praticamente perdida. Aí acho que o Veríssimo teve uma estratégia e depois não soube adaptar a estratégia ao que o adversário estava a fazer.
No, seja, na primeira parte, estava a ser superior, na primeira parte.
Se o adversário estava a ser superior e ele não estava a conseguir ter bola, ter a saída que queria, só tinha que jogar mais fundo, só tinha que... Lá está... Mudaram e não tem essas características, mas depois entrou um jogador que para mim é o melhor avançado do Benfica. Diga-se o que disser, eu sei que não tem golo ou não está a ter golo, mas é o Iaranchuk, que segura e dá, e isso fazia muito falta. Porquê? Porque se tu não tens saída de bola, tens que bater a bola, e o Darwin estava com dificuldades também a segurar. O Darwin é muito mais jogador de espaço.
Yeah, mas não faria sentido aqui, Tiago, jogar, por exemplo, com... Isto somos nós agora a falar, não é? Mas faria sentido, por exemplo, jogar com o Romano, o Darwin, e se calhar um bocadinho o Gonçalo um bocadinho mais encostado ao meio-campo? Bom, o Gonçalo fez esse trabalho, não é? Essa é a verdade. Aliás, foi um... Aliás, tem que ser dito... O Gonçalo fez um jogo muito, muito intenso, desgastante, porque que o é, mas com muita responsabilidade defensiva, no processo defensivo. Foi um belo jogo.
Ou seja, deixa-me só interromper, só dizer uma coisinha sobre o Gonçalo, já passa a bola ao Tiago. O Gonçalo teve muitas vezes, uma ou duas vezes que eu vi, e depois ele até fala com o Vertonghen, solto. Só que parecia que os jogadores da defesa não confiavam nessa função do Gonçalo. Eu acho que o Gonçalo, eu já disse isto uma catrefada vezes, ainda não definiu a posição onde é melhor. Eu ainda não percebi se ele é 9, se é 9,5. E neste caso ele tinha que ser quase um, digamos, um 8,5, porque ele vinha muito baixo. O Benfica precisava que ele viesse muito baixo.
Mas é ele que, ele é que não definiu ou não lhe definiram?
Tinha de voltar às origens.
Pronto, digamos, não é culpa dele só, mas também eu acho que ele tem que dizer do tipo, não estou a dizer em público, olha, eu sou o 9, eu sou o 9,5, não é isso, mas tem que se perceber onde é que está o melhor do Gonçalo, e eu acho que mesmo os treinadores têm tido dificuldades onde é que está o melhor do Gonçalo, mas neste jogo ele baixou demasiado, depois ele tinha muito campo para fazer, e os jogadores do Benfica de trás não estavam a acreditar na saída dele com bola, e estavam com medo que ele perdesse a bola e não criasse, mas também toda a gente estava a perder bola, quer o Rafa, quer o Everton, quer o Weigl, quer o Tarab, toda a gente não conseguia virar para o jogo.
Yeah.
Mas desculpa lá.
Não, Tiago, pegando aqui também no que o João estava a dizer, e olhando aqui só o foco ainda na primeira parte, dar uma nota, pá, só para complementar aqui a nossa discussão, porque é importante nós, pá, não é embandeirar em arco, mas é referirmos que realmente o Benfica fez uma boa exibição, e ficar aqui também... ficar aqui bem presente a todos que o Ajax para mim é muito superior ao Benfica a nível de jogo jogado, é muito superior ao Benfica. A facilidade com que, como dizia o João, a facilidade com que eles chegam lá à frente é incrível. Eu sei que isto não é nenhum título, mas o Ajax vinha numa série brutal de jogos, não é? A marcar, penso que só tinha sofrido um golo nos últimos 10 ou coisa assim do género.
Sim, eu creio que no campeonato tem 5 golos sofridos. Eu sei que o campeonato holandês, mas o campeonato holandês também é conhecido por uma coisa: vê muitos golos, e não é,
sim,
não
sim.
É normal uma
João,
equipa.
Sim, mas eu só quero também valorizar a nossa exibição,
sim,
estás
sim,
a ver?
E... Mas principalmente na segunda parte. Se o Benfica jogasse sempre como jogou na segunda parte, e não estou aqui a referir só qualidade de jogo, estou a falar muito mais em intensidade de jogo. O Benfica estava a lutar por tudo e não hoje.
Yeah. Mas pronto, só dar aqui esta nota que o Ajax não sofria 2 golos fora de casa desde setembro de 2020, portanto, pá, é uma nota que também serve aqui para depois nós acabarmos por discutir aqui um bocadinho mais no final. Mas Tiago, olhando aqui para a primeira parte, também como é que viste aqui a entrada do Benfica?
Vi as dificuldades referidas na saída de bola, queria acrescentar um ponto que foi o facto do Bergwijn acompanhar sempre o Weigl, portanto ele não conseguia sequer aproximar as centrais para dar o apoio frontal e ajudar na saída de bola. Ele vinha atrás, não dava, estava cortado aí. E, portanto, a bola que saía sempre no Grimaldo não é uma bola de recepção fácil para a recepção orientada e ficar virada para o jogo. Portanto, era uma bola que o obrigava sempre a 2 toques. E ao segundo toque ele estava sempre abafado pelo adversário. E, aliás, no lance do golo ele não chega sequer a dar o segundo toque, porque a própria recepção sai já um bocado comprida. E mesmo que consiga, ele vai estar sempre virado para a nossa baliza ou para a nossa defesa naquelas bolas. E, portanto, é uma bola que sai muito bombeada em curva, não dá para fazer aquele passo tenso. E pá, é complicado. Não correu bem a primeira, não correu bem a segunda, como o João disse, não se pode fazer a terceira. Aquilo, se for preciso, estica-se o jogo um bocadinho, podes manter lá atrás, ver que se vierem muito podem levar com uma bola nas costas, porque é perigosa. Quando na verdade nós, eu estive a ver, por acaso estive atento a isso, nós só aos 27 minutos é que tentámos meter a primeira bola em profundidade no Darwin, e nem sequer foi no lado do Blind, foi no lado do Mazraoui, e ele vai num para um e perde. E tanto que no minuto a seguir tem aquela oportunidade que eu comentei contigo, que pode meter a bola nas costas da defesa no Rafa, que tem 40 metros para correr, força um para um, perde, e nós, com alguma infelicidade, no lance a seguir levamos o 2-1. Yeah. Literalmente no lance a seguir.
Oh, Tiago, vê lá se tu aí do teu lado consegues aumentar aí um bocadinho o teu som. Tu vê lá se tens aí essa opção ou não. Se der muito coisa, esquece isso. Mas posso ser só eu que estou aqui a sentir um bocadinho baixo. João, pegando aqui no que o Tiago também estava a dizer, que só aos 27 minutos é que, pronto, o Benfica começou então a usar esse sistema de esticar o jogo, não é assim que se diz, a esticar um bocadinho o jogo. Mas eu queria pegar nesta questão do intervalo, porque se uma das grandes críticas no jogo do Bessa, principalmente, foi que, pá, não se percebe o que é que passou ao intervalo, a verdade é que neste jogo foi completamente diferente, não é? Foi o oposto, ou seja, o Benfica veio de uma forma muito diferente, muito descomplexada, acho eu, do intervalo. Pegando aqui nisto e pegando aqui na entrada da segunda parte.
Sérgio, foi o Benfica, na minha opinião, mais inteligente. Ou seja, o Benfica percebeu aquilo que tinha acontecido na primeira parte e não teve pejo, no sentido em que a questão... Eu achava na altura que quem ia sair era o Gonçalo Ramos, porque o Everton é sempre um jogador de toque, de segurar a bola, e eu pensava que ia sair o Gonçalo Ramos, e o Veríssimo optou pela tradicional saída do Everton, dar o indo para a esquerda, para esticar do lado esquerdo, e o Iaranchuk, que era preciso neste jogo, porque lá está, por causa exatamente disso, que é, o Benfica está a ser pressionado, e mesmo assim a entrada na segunda parte é razoável, mesmo assim... O jogo continuou muito, foi ali um bocadinho mais para o Ajax, mas nós já estávamos diferentes. Porquê? Porque a bola vinha, o Iaranchuk muitas vezes segurava e dava. E depois tivemos outra coisa que foi, o Tarabt conseguiu soltar-se, conseguiu receber e muitas vezes fazer a tal recepção orientada e virar e transportar jogo. E aí teve uma questão física, a questão de intensidade, conseguiu aguentar muitas vezes, ou algumas vezes também não decidiu bem, mas já conseguimos. E tivemos, a partir ali, creio que muitas mais, a partir do empate, tivemos o Benfica com bola. O Ajax, creio que até deu-nos um bocadinho o jogo. Porquê? Porque o Ajax estava ali um bocadinho perdido. Porque o Ajax tem um problema que é uma equipa desequilibrada no momento ofensivo. Isto parece um bocado assim maluco dizer, mas o Ajax ataca com dois laterais que sobem os dois. E nunca se deve muito... muitas vezes fazer isso, e perde a bola, e se tu lanças a bola, muitas vezes, ali, o lance do golo do Iaranchuk, o Gonçalo decide mal, o Gonçalo faz um remate.
Ele remata.
Remata.
De esquerda, quando é destro.
E tem o Rafa, exato, tem superioridade, tem o Rafa, creio que era o Rafa, do lado esquerdo, e ele remata e acaba por dar golo, tudo bem, mas o Benfica teve várias situações de superioridade, o Benfica decidisse ali melhor a alguns lances, mesmo o Rafa, a um passo que eu acho que fez bem, mas podia ter rematado, pronto, era ali um lance de dúvida, o Benfica teve várias transições, porquê? Porque tinha lá um avançado que segurava e tinha duas setas que aceleravam, foi muito mais inteligente a jogar, e também aproveitou, acredito eu, não sei, isto aqui já é uma suposição, que o Ajax sentiu-se demasiado confortável no jogo. Olha, um bocadinho ao contrário do que o Benfica se sentiu no Bessa. Que é, okay. Sentiu confortável e pronto, epá, mais tarde ou mais cedo cai o 3-1 para nós, pá, e sentia-se isso, de facto, tu estavas no jogo e sentias que o Ajax estava muito mais próximo do terceiro, mas o Benfica veio transfigurado. Em momento de intensidade, veio uma equipa mais intensa, mais com força, aquela equipa que nós queremos, não é? E não é aquilo de atitude, não é correr só mais, é ter intensidade, é pôr o pé, é querer é chegar à bola primeiro que os outros, é anteciparem alguns movimentos, é a equipa subir em bloco, lá está, a pressão quando feita mais em bloco, mais organizada, e o Benfica subiu vários patamares e fez uma excelente, digamos, em termos de época, se não foi os melhores 45 minutos, ou foi muito perto disso. Dado, também temos que ver aqui uma coisa, o Benfica na Liga Portuguesa não joga com Ajax absolutamente nenhum, nem Sporting nem Porto são Ajax absolutamente nenhum, o Ajax é melhor, como disseste bem, o Ajax é muito melhor, eu não digo melhor conjunto de jogadores, eu digo melhor equipa, é uma equipa, sim, aquilo, sim, é, aquilo tu olhas para ali, aquilo está tudo organizado, e há uma coisa que o Benfica faltou-lhe aproveitar um bocadinho.
João, deixa-me só apanhar aqui pôr aqui uma nota, até porque deixaram aqui esse comentário, e eu também tinha aqui pensado fazer essa pergunta, porque o Benfica a jogar em casa, quando se apanha a perder, há ali sempre aquela barreira psicológica que nos tem afetado muito, tanto que se diz que o Benfica consegue melhores resultados fora de casa do que em casa. Pronto. Existe esse mito, ou não, associado à nossa equipa. A verdade é que o Benfica está a perder 2-1, e eu fico com a ideia que não se desligou do jogo. Ou seja, o aspecto psicológico, né?
Que porque,
é como,
porque era eram duas coisas diferentes. Era o contexto que era diferente e a outra equipa do outro lado, o Benfica sabe que é melhor. E o público também sabe que é melhor. E o público não enervou a equipa. Eu não estou a dizer que o
aliás,
público...
Aliás, acho que não sei se é no primeiro golo, mas acho que é no primeiro golo, pá, pronto, agora também não interessa, certo. Isso, o que interessa é o momento em si de pá, o público
ajudou,
estás a ver, a puxar, ou seja, é gol do Ajax e ouve-se Benfica,
acabou por ser inteligente, ou seja, porque era fácil um zero entrar, começar a tudo a tremer, porque o jogo estava para isso. E o Benfica até acaba num lance de sorte, mas de insistência do Vertonghen a empatar o jogo. Mas o público, e se formos logo 2-1 a seguir, e era fácil cair toda a gente, com a época que estamos miserável que estamos a fazer, era normal cair. O público percebeu o contexto, percebeu o adversário, ajudou a equipa, manteve a equipa ali à tona, digamos assim, e na segunda parte empolgou-se com a intensidade da equipa. Aquilo que nós dizemos muitas vezes, o Benfica, o inferno a empurrar a equipa, e o ambiente criou-se ali uma noite europeia bem engraçada, e que acaba por ser um resultado justo, mas que o Benfica podia ter feito o terceiro golo. Tal como o Ajax podia ter feito o terceiro golo na primeira parte, o Benfica também podia ter feito o terceiro na segunda parte. Por isso acaba por ser um resultado até, dados os números, 2-2, com as oportunidades de ambos os lados, que é um resultado plenamente face ao que se passou em campo, a melhor primeira parte do Ajax e a segunda do Benfica.
Tiago, pegando aqui também nas palavras do João, o que é que deves a esta intensidade que deixou os benfiquistas, a maioria dos benfiquistas, satisfeitos? Intensidade, e estamos a falar deste jogo só, principalmente na segunda parte, né? A forma como o Benfica parece que se, né, transformou para esta segunda parte. Tem a ver com o contexto europeu do jogo, tem muito a ver com o adversário. Porque há muita gente aqui no chat a perguntar, e bem, porque é que, sei lá, no jogo com o Boa Vista não se viu esta atitude, não é? É mais que justo nós como adeptos fazermos essa pergunta, não é? Onde é que está esta atitude nos outros jogos, não é? Porque o Benfica quis dar a volta ao jogo.
Acho que tende a ser um pouco de cada um dos fatores que tu referiste. Primeiro, infelizmente, no Benfica, quando uma época começa a correr mal, essa competição tende a ser penosa quando começa tão cedo. E é o que nós temos assistido no campeonato. É uma situação penosa em que aquilo chegam a ter atitudes inacreditáveis. Ali, pronto, há o fator motivacional de Champions, que há sempre. Defrontamos uma equipa que é claramente superior. O clube, os adeptos souberam entender isso. E fica bem claro, tirando o Bayern de Munique, o Ajax é a melhor equipa que o Benfica defrontou esta época, porque é melhor do que o Barcelona, é melhor do que o Dinamo Kiev e é melhor do que qualquer equipa portuguesa, como já se viu este ano. A Luz sempre foi conhecida por ter noites europeias especiais e muitas vezes em cenários de contrariedade. Pronto.
Difíceis.
Em que a malta acha que é impossível. E que é impossível, mas na Luz, em noites europeias, nunca houve impossíveis. E efetivamente, o Benfica, o resultado é justo. O Benfica podia ter chegado à vitória, o Benfica podia ter perdido. e também temos de saber reconhecer que o Benfica, ao contrário do que tem acontecido, também acabou por ser feliz em alguns momentos cirúrgicos.
Faz parte.
Levámos uma bola oposta que pode fazer o 3-1, levámos há uma oportunidade deles na segunda parte, que ele marca fora de jogo, que o Tadić está sozinho, chuta por cima, marcou fora de jogo, mas aquilo no VAR ia ser validado o gol, porque fora de jogo era mal assinalado, e pronto, acabámos de ser felizes, também acabámos por não o ser tanto, digamos assim, em alguns lances que faltou definição, sobretudo tivemos esse do Darwin, tivemos o lance que o João referiu, que o Rafa podia ter chutado, mas tentou cruzar no Darwin e ele chega atrasado. O Gonçalo, pouco antes do golo, remata de fora da área quando pode dar no Romain. Epá, mas o que é certo é que eles quiseram. Estão a referir nos comentários e bem que há o lance do Mazraoui e que o Odi defende, também no momento em que, salvo erro, dava para o 3-1, exatamente. Sim. E em momentos cirúrgicos acabámos por ser felizes, mas nos seus bons tempos o Mourinho dizia que a sorte dá muito trabalho e por norma acabam sempre por estar mais interligadas, e se fomos felizes neste jogo também fizemos por sê-los. Não é só queixar-se da sorte quando nada se faz por isso, e penso que foi aquela conjuntura especial e uma simbiose adeptos e equipa que ambos justificaram de parte a parte nesta noite, porque também é preciso saber justificar essa simbiose, que proporcionou, e eu penso que a determinada altura o Ajax também soube respeitar o Benfica, e valha-nos isso, porque aliás viu-se pela forma como o jogo foi preparado, o Benfica ainda tem um nome muito grande que em alguns casos pode ajudar também nestes jogos, e o Ajax respeitou o Benfica, é bom saber que ainda respeitam o Benfica, mas fomos felizes, fizemos por ser felizes, e antes fosse sempre assim.
Yeah. Ou seja, deixa-me só dizer aqui uma coisinha sobre essa questão da, digamos, felicidade ou não. O Benfica, quando é competente, tende a ser mais feliz.
Sim, está mais próximo de ser feliz. Sim.
Exato.
Isto é um... digamos que é uma lei do desporto. Chama-lhe a 50ª lei do desporto. Quando tens mais competente, isto é certinho, direitinho. E eu só uma coisinha aqui que o Benfica faltou, e no jogo da segunda mão, que o Benfica tem eliminatório em aberto, é óbvio. Se és assim, o Ajax o Ajax é favorito.
Isso foi da noite de handball do ontem.
Exato. O Ajax é favorito, sim, claramente favorito, diria até 70-30, não tenho problemas nenhums em dizer. Agora, o Benfica tem que se agarrar aos 30, digamos assim. E há um pormenor que se chama bolas paradas. Não sei se as pessoas perceberam. O Ajax tem dois centrais pequeninos. São bons, atenção, não estou a dizer que... Mas são pequeninos. É uma equipa, digamos, em estatura...
Sim, era o Waller o maior, não é? Acho eu.
Pronto, mas em termos de estatura média, o Benfica é superior. Se o Benfica bater bolas paradas, principalmente cantos, com qualidade e não para o primeiro poste, com aquelas porcarias que eu não enerva-me isso, que é não bater para o meio da área, principalmente para o segundo posto, onde o Benfica tinha sempre superioridade, porque um dos centrais estava a ser marcado por outros centrais deles, que era muito mais baixo, o Vertonghen muitas vezes apareceu no segundo posto, o Benfica nesse momento que é estratégico, e teoricamente até o Nelson de Veríssimo ficou conhecido por ser não sei o que das bolas paradas, que se levantava e tal, aquela coisa toda, o Benfica na segunda mão tem que aproveitar isso. Porque não vai ter muitas chances, não acredito que o Benfica vá ter tantas chances se calhar como hoje, vai ter algumas, porque o Ajax é uma equipa que dá essas chances, porque também arrisca, também depende como correr o jogo, obviamente, mas a bola parada é algo que tem que ser trabalhado, hoje em dia no futebol faz muita diferença, e o Benfica aproveita muito, muito, muito pouco as bolas paradas. Benfica... Nem cria perigo.
Oh, João, mas até podemos já entrar por aqui, mas pronto, até, Benfica, esta eliminatória, porque a malta, principalmente ali no Twitter, estava mais chamaluco. Pá, mas a eliminatória está em aberto.
Está, claro que está em aberto.
Não é?
Até porque os golos fora não contam, que é uma coisa esquisita. Eu digo, sim, eu estava a pensar no jogo, eu estava pá, 2-2, normalmente 2-2 fora, pronto, a equipa que 2-2 na luz, pá, é complicado. Não, mas os golos fora não contam,
sim,
por isso.
Portanto, a eliminatória está empatada. Está empatada, não é? Uhum. Portanto, o Ajax tem que chegar para a frente para passar a eliminatória e o Benfica, pá, pode perfeitamente também bater o pé a este Ajax.
Tem que ser novamente inteligente. Grande, tem que ser um jogo de... Olha, esse tem que ser um jogo um bocadinho como o Benfica fez no PSV, também devido às circunstâncias, que teve 10 homens unidos, e não é unidos aquela união que as coisas falam, é unidos no sentido bloco e saída, e criar perigo, e meter perigo neles. Não é só jogar na defesa e ir à procura da sorte. Mas não é isso, fazer por isso.
O PSV naquela altura era, como equipa, também achei naquela altura...
É boa equipa.
Naquela altura achei que estava um bocadinho acima do Benfica. Estás a ver? Naquela altura, achei. Até porque eles vinham de uma série também.
E atenção, que o PSV tem algumas jornadas, estava à frente do Ajax. O Ajax agora recuperou e está com 4 ou 5 pontos de avanço. Mas o PSV teve várias jornadas à frente do campeonato holandês. É uma equipa de qualidade. O Ajax é melhor, é, sem margem para dúvidas. Mas o Benfica aí foi uma verdadeira equipa. E não fez um jogo fantástico.
Não fez.
Mas foi um jogo de bloco, de união, de saberem que todos tinham de dar ajudas uns aos outros constantemente, porque senão, é óbvio que se deixarem o Grimaldo um para um com o Anthony, em 10 vai quebrar 9.
Yeah. Tiago, o João já falou, assim, o João dizia em off que não tinha tido a oportunidade de rever ali alguns lances, mas nós, nos nossos rescaldos, damos sempre aqui um apontamento à arbitragem, e eu vou já à arbitragem, porque aqui há muita, aqui no chat está a haver alguma discussão no bom sentido, né? Algumas partilha de opiniões acerca da questão da arbitragem, e um ou outro lance mais em específico. Tiago, olhando aqui para a arbitragem do jogo, o que é que há a dizer?
Bom, acho que, pronto, o lance que toda a gente quer falar, eu acho que é um penalti evidente sobre o Gonçalo Ramos, um penalti de VAR, porque aquilo é uma confusão descomunal na área.
Aquela primeira olho nu não é perceptível.
E no estádio parece-me que o Gonçalo fez uma fita de todo tamanho, uma fita no sentido de... Podia ser penalti, mas fez demasiado espalhafato, estás a ver? Pois. Parecia uma coisa... Depois, segundo dizem, eu não vi nas imagens, pronto, é penalti.
Aquilo é um lance extremamente confuso, que eu acho que perfeitamente normal o árbitro não ver o penalti. Havendo VAR, é um daqueles lances que eu acho que é chapa 5 e ele tem de marcar. Não acho que o Benfica tenha sido propriamente prejudicado, porque lá está...
Então se é penalti, ele não marca, foi prejudicado.
Certo, mas depois chegamos à confusão do Darren com o Anthony, e o Anthony não tem de ser expulso porque ele encosta a cabeça, e muito árbitro daria um segundo amarelo ao Darwin.
Ah, sim, se fosse em Portugal. Sim, por causa disso.
Mas isso não tem
que ser a regra, Tiago, não é?
Não, certo, mas aquilo é uma confusão de dois, estás a perceber?
Estou a perceber. Ele, claro, se dá um, tem que dar outro.
Ao Darwin,
sim.
Porque o Darwin era expulso. Portanto, no entanto, foi um lance em que os dois se ficaram. Temos o tal lance de um fora de jogo mal assinalado, e às vezes somos pouco inteligentes a jogar, pronto. O Darwin, quando é escusado levar o primeiro amarelo, pronto, não, quem vai dar aquela é mesmo para levar o amarelo, podia levar o segundo, e seria uma baixa gigantesca para a segunda volta, porque eu acho que o Ouro vai estar aí no género de lances que o João Nuno referiu, e penso que o Rafa e o Darwin, já projetando uma segunda mão, podem ser elementos-chave, portanto não dava jeito nenhum ficar sem qualquer um deles. Mas de resto, ele procurou deixar jogar. É normal no jogo do Benfica deixar jogar, porque o Benfica faz poucas faltas, e normalmente quando as faz são muitas vezes o que eu chamo de faltas estúpidas. Por exemplo, temos o exemplo da que eu referi do Darwin, logo a seguir temos uma do Gilberto com um gajo. Que o jogador do Ajax está de costas, sim, para a baliza, quase no meio campo.
Mas ele mesmo na primeira...
É uma equipa baixa e não nos criou tantos problemas. Quando, em contraponto com faltas inteligentes, em que dos poucos que as fez, foi o Gonçalo que levou um amarelo, porque tinha de agarrar um gajo ali, e levou, e tem de o levar. E custa-me um bocado a nossa falta de agressividade, que tem sido uma constante ao longo da época, e falta de agressividade é, obviamente, nunca conferir com violência, é saber... jogar nos limites. As faltas são para se fazer, mas são para se fazer nos momentos certos e com inteligência, e também é preciso inteligência emocional para as saber gerir. Mas
ou seja,
não vou pelo árbitro, pronto, o lance é confuso, Para mim, ali a culpa é do vídeo-árbitro, desculpa, João. E pronto, para mim é um erro gritante, mas ficamos por aí. É aquele lance e o resto eu penso que é uma arbitragem normal, de acordo com o que estamos habituados.
Está aqui malta a falar do lance anterior, Tiago, do Otamendi. Isso não tocou no jogador do Ajax? Pá, não tive a oportunidade de.
No golo?
Sim.
É pá, não me pareceu nada. Eu acho que ele. Eu pareceu um mergulho, mas eu vi. Eu vi isto no Inácio e...
Okay. Estamos a falar no gol de quem?
No gol
do Benfica. No gol do Benfica, eles perdem a bola num mergulho do... Eu não sei se não é do... Não. Do Berguiz.
Deixa-me só entrar por aí um bocadinho na questão arbitral e nem é um bocadinho até uma reflexão do que é o Tugão e o que é a Liga dos Campeões e as competições europeias. O Benfica nos primeiros, digo já assim, 7, 8 lances... que houve disputa de lance, o que é que o jogador do Benfica fez? E a tendência, ainda por cima em casa, no Tugão, o que é que é? É cair. E um árbitro na Europa, raramente, ou tirando um ou outro caso, não marca. E os jogadores do Benfica têm que perceber isso. E é uma mentalidade tão pequenina nisso, eu não gosto nada, que é, protestam todos os lances, não é assim, é para jogar. Se perceberam na primeira, na segunda, que o árbitro é para jogar, deixem lá isso. E por outro lado, isso, entrando no que o Tiago estava a dizer, é tal agressividade, mas eu aí, como já disse aqui em alguns rescaldos que fiz, não, eu não culpo tanto os jogadores, eu culpo a falta de perfil desse jogador. O Weigl não é um jogador de fazer faltas, não é, é infelizmente é o traço dele, o Tarabt não é, tirando algumas estúpidas, lá está, muitas vezes. O Grimaldo não é um jogador disso, o Gilberto é, mas muitas vezes estúpido. O que eu quero dizer é, o perfil do jogador do Benfica muitas vezes falta-lhe ali essa coisa que era um Matic desta vida, tu chegavas ao final do jogo e ele fazia duas ou três faltas, mas eram faltas, a chamada falta cirúrgica, que é para ali, acabou, não deixa virar. E os jogadores do Benfica tiveram em muitas fases essa questão, deixavam virar demasiado. Isso tem que fazer falta, isso tem amarelo e não pode jogar na segunda mão, paciência, porque mais vale com a segunda mão, para a segunda mão, tudo bem, podemos dizer, ah, o Benfica vai 2-2 e nenhum, creio que nenhum jogador falha a segunda mão, o que é bom. Mas se tivesse que falhar para o Benfica empatar ou até não sofrer um golo, tem que fazer isso, sim. Ponto final. E os jogadores do Benfica têm que perceber isso, o treinador tem que passar essa mensagem. E deixa-me só terminar
mas é
aqui.
Que tu, Sérgio... João, mas é o que o Sérgio Abreu está aqui a dizer no chat, o Weigl hoje não podia fazer muitas faltas, em caso de amarelo não jogava a segunda mão.
Mas lá está, ou seja, eu percebo isso, mas imagina só que está 2-1, não é? Na primeira parte, há um lance em que o Weigl não faz falta e ele é o 3-1. Matavas ali, o que é que adianta ele não jogar a segunda mão?
Sim,
ou
sim,
ele jogar a segunda
eu
mão?
Eu estou a perceber o teu ponto de vista.
E ele tem que, se tiver que fazer falta, tem que fazer falta. Se o Benfica, podes dizer assim, e bem, o Benfica a solução para o Weigl é o Meite. Ah, mas isso não é culpa do Weigl, nem culpa da falta de agressividade. Nem isso culpa, é culpa da falta de planeamento do plantel.
Nem culpa
isso
do Meite é também.
Óbvio, isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora... O Benfica tem que saber, para a segunda mão, se tiver que fazer 30 faltas, e desculpem isto, eu não sou apologista do jogo de cacete, digamos assim, para a expressão mais corriqueira, mas se tiver que fazer 30 faltas, tem que fazer 30 faltas. Não, não vamos lá para lá, pronto, o Anthony é um grande jogador. Não, não, é para virar o Anthony, vira o Anthony. Isto basta lembrar, o jogo com o Sporting aqui, o Sporting entrou na Luz a virar os jogadores do Benfica, e virava o Rafa sempre, e virava o João Mário sempre, e tem que ser assim. Nós estamos perante uma equipa, neste caso, superior, e temos de ter armas, e se não temos armas, no sentido, as faltas são para se dar, as faltas fazem parte do jogo, e o Benfica tem que fazer isto, e se não, se vai o Benfica mansinho do campeonato português, e deixa-me só terminar com isto, um bocado fizeste essa pergunta, que é, como é que é possível o Benfica da segunda parte hoje ser quase a mesma equipa que jogou a segunda parte do Bessa, não é? Ou do campeonato português, nunca ter esta intensidade. Uma, não vamos ser aqui anjinhos, um jogador do Benfica motiva-se mais com o Ajax e com os oitavos de final da Champions do que contra o Gil Vicente. Dizes-me assim, ah, mas tem que respeitar o emblema e tem que jogar tudo com o Gil Vicente. Tem, mas é normal ao jogador. Agora acaba aqui uma coisa, existe uma estrutura, existe um treinador, uma mensagem para dar. Aquele jogo, eu muitas vezes escrevia nas minhas mensagens no jogo, ganhar ao Gil Vicente é a final da Liga dos Campeões. É aquilo que eu, se fosse treinador, se fosse membro de uma estrutura do Benfica, tinha que dizer aos jogadores, ah, eles não percebem, têm que perceber, durante a semana vão ter que te explicar, olha, o Porto tem 3 empates no campeonato, se perdes pontos contra o Gil Vicente desta vida, não vais ser campeão. não vai ser campeão, é o principal objetivo da época. O Benfica não vai ganhar, no sentido, não é, luta por ganhar as Champions, no sentido de ir o mais longe possível, mas o objetivo principal do Benfica é ser campeão todos os anos, para ir às Champions todos os anos diretamente. É assim que tem que pensar. Agora, eu acho que aí, para além dos jogadores terem muita culpa, há uma mensagem que falha muitas vezes, que é essa tal intensidade que falta, que é, meus amigos, está 2-0 com o Boavista, o jogo ainda não está a ganho, vamos ter que fechar o 3-0. Não passa a mensagem. Aí é problema do treinador e a estrutura tem que estar atenta a isso.
Já. Para fecharmos aqui, já fechámos, aliás, passamos aqui à frente, fechamos aqui o tema da arbitragem. Tiago, notas, destaques pela positiva da nossa equipa?
Epá, eu, destaques positivos, eu gostava de falar em três jogadores, em especial, pronto, o Tarap acima deles, acima de todos, mas pronto, o Rafa, que conseguiu partir o jogo como ele gosta, na segunda parte, ajudando a... estando nos principais lances de...
Olha, antes de... Oh, Tiago, de desculpa.
Do Benfica, diz.
Desculpa estar aí a quebrar a tua, o raciocínio, mas só, eu no início da transmissão que coloquei aqui no chat, para a malta ir votando, e vou fechar aqui, vou terminar aqui a contagem, para darem a opinião sobre, pronto, para eles, qual teria sido o jogador também da... o melhor jogador, né? O MVP do jogo. Mas só para te dizer que o Adel terminou, isto existiram 390 votos, o Adel terminou com 44%, o Gonçalo com 31% e o Darwin com 17%. Os outros 6 foram repartidos por vários atletas.
Pronto, o meu top 3 é semelhante, mas eu coloco o Rafa no lugar do Darwin. Eu penso que o Gonçalo acaba por fazer uma exibição em crescendo, com aquela dupla função dele de ser terceiro médio e a primeira ajuda ao Darwin, extremamente desgastante. Acabou por ser feliz numa das más decisões que tomou, que originou o golo. Mas eu penso que foram os três jogadores em principal destaque. Os centrais, curiosamente, nunca se viram propriamente em apuros. Nós sabemos que uma das grandes lacunas nesta linha defensiva acaba muitas vezes por ser o espaço nas costas. Não é o estilo de jogo que o Ajax procura, portanto, nesse aspecto, não nos causaram grande moça. A bola nas costas que foram mais batidos acaba por ser a bola no Mazraoui, e quando fez a diagonal para dentro, e por aí não chegou grande perigo, tirando esse lance. Portanto, eu metia estes três. Ao contrário do que tem acontecido, as substituições não pioraram a equipa, portanto penso que também é uma nota de destaque. Achei estranha a não utilização do João Mário neste jogo, e
nem foi aquecer.
Pois, exato, é que ele nem aqueceu,
nem foi considerado para ser opção sequer, não é?
Pois, não é uma situação muito compreensível, e estou à vontade para falar, porque o João sabe que eu não sou o super fã do João Mário, mas também tenho a noção do nosso plantel e do que é o João Mário, não é? Portanto, é esquisito, mas temos visto um pouco... Da mesma maneira que temos visto isto com o Gilberto, temos visto isto com uma série de jogadores desta época, em que o Tarap é titular, de repente deixa de ser opção, para depois parece que é a última opção, de repente já é a primeira, o Paulo Bernardo é o titular, sai do banco, deixa de estar no banco, a seguir é o João Mário, e portanto andam ali, passemos que andamos assim um bocado às apalpadelas em modo de tentativa e erro. Felizmente hoje foi uma tentativa das boas e saímos vivos. Se calhar muita gente não acreditava nisso, eu estava pessimista, e não sou propriamente um pessimista por natureza, e acho que a equipa acabou desgastada, muito desgastada, e não entendo muito bem os índices físicos da nossa equipa.
Desde há muito tempo isso. Quem
é
tem
uma constante,
aliás, o Benfica Lab e essas coisas todas, não percebo, sinceramente.
É uma constante vermos num jogo, sei, em jogos no Bessa em que vemos entrar a atitude e acabar tudo de rastos, ou jogos em que se percebe que a intensidade sobe e muitas vezes podemos achar que um jogo não está muito intenso, não é o caso do 2, mas a intensidade emocional também desgasta aí muito em campo, a terem de manter os níveis de concentração e vês a equipa acabar constantemente de rastos. A exceção hoje acabou por ser o Rafa, que tem lá um lance aos 92 que vai ganhar o adversário por dos erros do árbitro, pronto. Onde aí sim foi uma falta que não era só a Tugão, ele não assinalou, mas ele ia ganhar num sprint de 60 metros aos 92. Mas tirando aí, é preocupante. É preocupante porque nós estamos em fevereiro, não estamos no, no, na Liga Portuguesa, onde não há jogos de 3 em 3 dias, e estamos com uma equipa que parece que nas segundas partes aquilo entra em
Lapse.
desgaste completo físico, e é muito complicado. Não augura coisa boa, e em Amsterdão vai ser um jogo muito mais intenso, porque quem já lá esteve sabe, os adeptos não deixam a intensidade baixar. Pronto, é verdade, é
Sim.
isso também que torna aquele clube especial, e também nesse aspecto, não é só gabarmos nós isto, nós aquilo, não, nós não somos os únicos históricos do futebol, eles também o são, e têm um ambiente de fazer inveja a muitos. Quando lá tivemos há 3 anos, aquilo foi uma absoluta maravilha, e vai ser muito complicado, vai ser duro, estamos vivos e tem de ser à Benfica.
João, olhando aqui para para a
Olha,
exibição.
assim, numa análise geral dos jogadores, pá, o Odisseias, eu não, eu sei que o lance é muito rápido, mas naquela bola que ele devolve no segundo golo, se pudesse devolver assim um bocadinho menos para a frente, mas pronto, é um lance difícil, pá, se calhar um guarda-redes top conseguia ali outra coisa, mas não acho que tenha culpas, não acho que seja nenhum lance mal batido, digamos assim. Ao contrário do guarda-redes do Ajax, que o segundo golo para mim é completamente mal batido. Aliás, o Tiago percebe mais isso que eu, mas tecnicamente
Ah,
a maneira,
sim, de ser mal batido percebe bastante.
a forma como ele põe os braços à bola, eu acho que aquilo não tem sentido nenhum, mas pronto, isso é outra coisa. Mas o Odisseias esteve razoável naquilo a que foi chamado, digamos assim. O Gilberto, lutador e a tentar minimizar as deficiências que tem, e acaba por ter um jogo positivo, pá, um 5, um 6. O Otamendi, eu sei que o benfiquista no seu global gosta muito do Otamendi. Eu continuo a dizer que o Otamendi não tem as características que eu quero num central do Benfica, ou melhor, ou ele era complementado ou o Vertonghen era complementado. Nunca podiam ser dois centrais que têm muito pouca velocidade. Eu sei que o
O
Otamendi
Veríssimo
tem a
faz falta,
garra.
né?
O Veríssimo faz falta, mas eu acho que faz falta outro perfil, um central bem mais rápido, alguém que vá buscar as costas dos defesas, que ainda hoje se viu isso claramente. Aliás, o Vertonghen, no lance do segundo golo, é lento, no sentido que falta-lhe ali algo mais. Um Garay desta vida cortava aquela bola. Pronto, o Garay no seu melhor era por aí que eu estava a imaginar. Por isso, o Otamendi faz um jogo razoável. Eu acho que ele posicionalmente ainda tem algumas debilidades. É muito também na raça, na força, e por isso também o benfiquista gosta dele. O Vertonghen é a lentidão que, pronto, que é fruto da idade, fruto já de muito futebol nas pernas, mas tem alguma saída de bola. Eu gosto dele, e estava no lance do primeiro
Sim, e
golo,
tem um bom
porque é
sentido
um.
posicional. E atenção,
Sim.
há malta que o critica por ser molengão, mas ele tem ali nos últimos jogos, tem ali umas chegadas lá à frente à área, com bola
Sim,
no pé, muito interessantes. Mas
incitar, e
pronto, ele
não sei o que tá.
não deixa de ser um defesa, né?
Sim, tecnicamente é bom, mas pronto, a lentidão, epá, aliás, o Benfica, quando o contrata, já sabe que ele é um central lento. Não, ele não enganou ninguém, não é? Não disse que era rápido, ou não se viu que é rápido, e agora é lento, não é isso? O Grimaldo, pá, o Grimaldo na saída de bola teve vários problemas, também não só criados por ele, mas também, como o Tiago explicou, também passes muitas vezes a ele, mas ele teve dificuldades, e também, assim, era um jogo ingrato para ele, tinha um dos melhores extremos do mundo pela frente, e acabar por ser, se calhar, um jogo positivo do Grimaldo. Não perdeu muitos lances de um para um, até ganhou ali um ou outro que eu não acreditava e que ele conseguiu. Os médios, para mim, foram em crescendo, principalmente o Tarabt, e eu digo que o Gonçalo Ramos me mete aqui como um terceiro médio, digamos. O Tarabt e o Gonçalo Ramos, que para mim foram, principalmente o Tarabt, foi o jogador que foi sempre em crescendo e terminou muito bem e completamente arrebentado, mas mereceu o aplauso final, porque de facto fez um jogo muito bom. O Gonçalo Ramos, é o que eu te digo, não definiu a posição, mas foi melhorando, principalmente lá está, a virar o jogo para a parte ofensiva. O Weigl, eu digo sempre isto, é mais um jogador que o típico benfiquista gosta. Eu gosto do Weigl, mas acho que a posição do Weigl não é a 6, pelo menos o 6 que se pede naquela posição, o chamado polvo, o chamado jogador que se faz a falta inteligente, o chamado jogador mais intenso. Ele é um jogador de mais recorte técnico, mais fino, mais de saída de bola, mas pronto, isso são características. Quando o Benfica o contratou também sabia isso. Rafa, é o Rafa, tem 5 minutos inacreditáveis, tem 15 minutos onde parece que está a jogar PlayStation com os amigos, noutro planeta qualquer. É o Rafa, ninguém, toda a gente sabe que é o Rafa, mas continua a ser um dos melhores jogadores do Benfica, para o bem ou para o mal, com tudo o que tem de negativo em algumas situações, mas o positivo para mim é superior. O Everton, que é um jogador incompreendido pela massa associativa do Benfica, que eu gosto muito e eu acho que o Benfica deve continuar a apostar nele, porque é um craque, é um jogador que pode virar um qualquer jogo do campeonato. E eu continuo a dizer que o Everton para mim é bom jogador, apesar de ter feito um jogo que é bem, não teve muitas oportunidades, o jogo foi mais pelo lado do Rafa, e bem também, porque era ali que estava o ouro. O Darwin, na sua... O Darwin é o Darwin, que é... O Darwin está a fazer um cruzamento e remata a baliza. Tipo, o Darwin não sabe cruzar, o Darwin remata, chuta para ali para o meio, pronto. Mas é assim, ele corre muito, tem intenso, é um cavalo autêntico. Pronto, tem 18 ou 20 ou 20 e tal golos esta época. Pá, a verdade é que os tem. Se me disseste que é o avançado que o queres para o Benfica, matador da área, não. Se me disseste que é um jogador útil no campeonato português e que para nível superior já tem algumas dificuldades, sim. É um jogador com potencial, sim. Nunca acho que vá ser aquele jogador que se fala de 90 milhões. Até pode ser vendido por esse valor, mas isso é outra coisa. Mas não é um jogador de craque mundial. E o Iaran, dos jogadores que entraram, o Iaran Chuk para mim entrou muitíssimo bem. Eu continuo a dizer que tem que ser dado tempo ao Iaran Chuk, e ele também tem que marcar. Há um lance em que ele tem que marcar, que pica a bola e depois o jogador do
ele falha a bola. Não, ele falha a bola. Ele
falha, dá-lhe... pronto. É um passo no estádio pareceu-me que ele tentou picar a bola, mas pronto, se falha.
Não, se calhar tentou, mas ele dá-lhe de raspão e então ela quase sobe na vertical e cai novamente.
Mas eu acho que o Iaran Chuk tem que jogar mais, principalmente em Portugal. Pá, não consigo compreender como o Iaran Chuk tem tão poucos, apesar de falhar muito o golo, tem que jogar, na minha opinião. E daqueles que foram entrando, diz-me só quem é que entrou mais. O Paulo Bernardo entrou, mas...
O Paulo Bernardo, o Valentino e o Diogo.
Não tiveram minutos, por isso... O Veríssimo começou mal... Na insistência da ideia que tinha para o coisa, e acabou bem, no sentido em que, se foi ele, se não foi ele, não sei quem foi, mas a mensagem que passou ao intervalo teve resultados, a equipa teve maior compromisso, maior intensidade com o jogo e acabou por merecer a felicidade. Não estou contente, e bem o Veríssimo, ainda bem, porque é preciso perceber que isto é o Benfica, e o Benfica, um empate com o Ajax em casa não pode ser encarado como uma vitória. É sim, de acordo com as expectativas, um resultado, não digo satisfatório, mas digo-te um resultado, pá, que eleva as expectativas, porque eu achava que o Benfica, sendo racional, lá está, não indo ao coração, o Benfica ia perder este jogo. É normal, porque o Ajax é melhor e provou ser melhor, mas o Veríssimo disse, e bem, é um resultado que não nos satisfaz. E é isto, o Benfica tem que ser, não se pode satisfazer, espero que lá internamente ninguém se satisfaça com isto, porque um empate não é um bom resultado contra o Benfica, muito menos em casa contra o Ajax. O Ajax é uma boa equipa, é uma equipa de top, mas ainda não é também o top dos tops. Também é preciso enquadrar isso.
João, mas desculpa estar aqui a interromper o raciocínio mais uma vez, mas se este era o Ajax que vinha cá golear, não é? Amanhã, de certo, nos jornais, teremos o pior Ajax de sempre. Ou não é isso?
Pá, queres mesmo falar em jornais?
Não, jornais...
Eu sei,
No sentido é que é assim...
Sério, vai ser a atravessar o pior.
Não, a verdade é que nós, na maioria dos rescaldos, e não é culpa nossa, porque é um facto, temos feito rescaldos muito difíceis. Porquê? Porque a nossa época tem sido muito difícil... Pá, mas eu também quero valorizar, porra, um dia em que o Benfica, pá, não teve perfeito, não teve,
uhum.
Pá, mas esteve bem.
Olha, esteve queres bem. Que eu te diga, eu se não eu quero... fosse diretor do jornal, eu punha amanhã boa resposta.
Pronto, pá, eu não quero que agora que venham para aí, já estou a ver a turma dos especialistas, vai começar já a vender isso, que é o Ajax, tipo, o pior Ajax de sempre, como venderam a... Pá, percebes? E é isso, eu estava a entrar na brincadeira contigo.
É um grande Ajax, não é o Ajax, digamos, quando eu digo que não é o Ajax topo europeu, ou seja, não é um Ajax ao nível de um City, de um Bayern, digamos, um Liverpool, creio que são ali, e meto se calhar o Chelsea no seu topo, as quatro melhores, que é os quatro favoritos ao título europeu. Mas é logo numa segunda linha, e o Ajax é uma daquelas equipas que pode bater uma dessas, não tem a margem para dúvida.
Claro. Claro, mas já estou a ver amanhã o pior Barcelona de sempre, o pior Ajax de sempre, só não é o pior Manchester City de sempre porque só ganhou 5-0. Bom, Tiago, vamos aqui encaminhando para o comentário final ao jogo, vamos lá.
Bom, comentário final ao jogo, começar pelas boas surpresas que tivemos no mundo digital no dia 2. Não sei se aquilo foi produzido pelo Ajax, se foi produzido pelo Benfica, se foi produção conjunta, de quem é que foi a ideia. O que interessa é que foi bom, apesar do nosso amigo Manuel Neves contestar a forma como o xadrez foi jogado naquele vídeo. Venham mais coisas destas. Penso que o resultado foi mais do que esclarecedor, as reações então foram em barda. Foi uma maravilha. O jogo, venham mais vezes esta atitude e esta vontade de querer sempre ser feliz e fazer por ser feliz. Esperemos que não seja só quando toca o hino das Champions antes do apito inicial.
Ah, isso é que revolta a malta, não é? E bem.
É, certo. E venha também... a inteligência dos adeptos que sabem compreender os momentos do jogo, porque também é importante, numa equipa que está em farrapos, se bem que não é a culpa dos adeptos, não é por culpa dos adeptos que a equipa está em farrapos. Por isso venha à segunda mão daqui a 15 dias, não sei se queres projetar esse jogo ou não. Já,
não, podes entrar já por aí, pois avança o João.
Pronto, o João está farto de falar aí num jogador, eu espero que ele seja titular lá, aliás, por mim lá jogava na frente com o Rafa, o Darwin e o Yaremchuk. Quem quiser entender o prender os defesas que o João tantas vezes falou, pode recuar ao início da época e ver o jogo do Yaremchuk contra o Barcelona. E pronto, sabe ser um pivô, sabe ganhar, sabe deixar uma imensidão de espaço para os nossos dois corredores, um de sprint e outro de Darwin, que esperemos que o Tarap esteja num dia assim também, como teve no Bessa, enquanto ele esteve em campo a coisa até correu bem, e como esteve hoje, e é possível. Com blocos juntos, porque é isso que tem de estar junto, a união em campo é essa, é jogar com blocos juntos, não andar com a equipa constantemente partida, sermos generosos e comprometidos a defender para depois poder desequilibrar na frente, porque sim, é possível. Nós mostramos hoje que é possível, é preciso saber decidir bem, é preciso ser frio a finalizar, é preciso marcar e ganhar.
João, fazendo aqui um comentário final ao jogo e abrindo a porta já para Amsterdão.
Já o disse, resultado justo, bonita noite europeia, com dois históricos, e esse vídeo demonstrou bem, dois monstros do futebol europeu, que tiveram aqui uma bela batalha, com quatro golos é sempre bonito, ainda para mais agora o golo que eu estava a dizer há um bocadinho, que é estranho o golo fora agora não contar, por isso o Benfica teve um 0-0, entre aspas, ou seja, vai para a Holanda com 0-0, e na Holanda vai ter que fazer um jogo, pá, um daqueles jogos em que tem que, vamos imaginar, pegando aqui num exemplo concreto, um bocadinho como fez em Turim, digamos assim, com um adversário diferente, mas um bocadinho assim, que nem que se fosse com 10, com 9, a bola não ia entrar. Eu não estou a dizer que o Benfica tem que defender o jogo todo, mas tem que defender bem, coeso, se, e não, o Benfica se fizer uma primeira parte na Holanda como fez hoje, não tem a mínima hipótese, na minha opinião, a menos que o Odisseus tenha uma grande noite e eles sejam ineficazes. Se o Benfica fizer uma segunda parte, um jogo, digamos, no global, parecido com a segunda parte que fizemos hoje, o Benfica tem hipóteses e tem que saber aproveitá-las. Acho que a eliminatória está em aberto, o Ajax é favorito, mas também é uma coisa, nesta época do Benfica já aprendemos que eu não sei quantos jogos faltam até lá, creio que 2 ou 3, não sei, que são 2, veremos o que é que vai acontecer nesses 2 jogos, porque também é importante o balão desta segunda parte boa do Benfica não esvaziar até lá, porque se chegarmos lá com mais pontos perdidos no campeonato, eu sei que o chip europeu entra, mas nunca é bom ganhar, só traz vantagens, nunca é bom chegar lá e com algum desaire, e portanto este Benfica é quase dia a dia, é um bocadinho a pensar no que é que vai acontecer, e também estou muito curioso para ver o modo de entrada e que esquema e que jogadores é que o Nelson Veríssimo vai utilizar, porque também parte daí, se eu acho que a questão do Gonçalo Ramos na Holanda não pode acontecer.
Abrindo já aqui a porta e por cá bocado...
Ah, deixa-me só dizer uma coisa. Não tenho a mínima dúvida que iríamos ter um grande ambiente em Amsterdão e fiquei... Pá, aqueles momentos em que o Benfica podia sofrer o 3-1, fiquei ali... Eu tenho sempre este pensamento e temos... Quando é que jogos com estas equipas mais de topo, pá, os adeptos do Benfica que vão a Amsterdão merecem ter a eliminatória em aberto. Eu sei que é sempre espetacular ir fora, já fui a jogos europeus, é incrível, é sempre bonito visitar e tudo mais à volta, mas é sempre ainda mais... É melhor chegares lá e dizer assim, o Benfica vai disputar um jogo para passar aos quartos de final das Champions com tudo em aberto. Pá, isso é... É bom de se sentir no final do jogo.
Yeah, sem dúvida, sem dúvida. E há bocado falavam na questão também do aspecto físico, de como é que a equipa te parece, ou está aparentemente bastante desgastada. Abrindo aqui a porta para o jogo de domingo, frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães, que no próximo domingo às 18 horas. E tendo aqui por base aquela conversa que nós estávamos a falar da questão da atitude, que Benfica é que esperam também para domingo? Porque vai ser um jogo difícil.
Queres começar, Tiago?
Posso começar, eu acho que face a algumas dificuldades físicas o Veríssimo vai mexer na equipa. Lá está, o João disse que o Gilberto, quando joga 90 minutos, raramente joga o jogo seguinte. Curiosamente, hoje não jogou 90, mas estava todo rebentado.
Acabou por jogar 90, porque o Lázaro entrou aos 90.
Exato, mas pronto, estava todo rebentado. O Darwin estava com algumas dificuldades, mas eu acredito que vai jogar. Irá talvez mexer no meio campo. Agora eu espero ver a atitude de hoje, pá, porque sinceramente, pá, não percebo... É verdade que já sabemos que nos profissionais nada motiva mais do que as grandes competições, mas lá está, eles são profissionais e cada jogo é um jogo e todos valem 3 pontos. E se eles querem estar a jogar esta competição para o ano, têm de conquistar esse direito no campeonato, porque senão, para mal dos nossos pecados, não me parece que seja a nossa prestação europeia que nos garanta uma participação na Liga dos Campeões. Por isso espero voltar a ver a atitude de hoje.
Muito bem, João.
Olha, Sérgio, eu sei que os jogadores do Benfica têm que encarar exatamente como eu estava um bocadinho a dizer, uma final de Liga dos Campeões, todos os jogos. Agora, para ser racional, eu jogos desses do Campeonato Português, tirando meia dúzia de jogos, os jogos têm que ser tornados fáceis. Não há outra. O Campeonato Português nunca teve tão fraco a nível médio. Há alguns projetos razoáveis, mas de um Benfica com um investimento e mesmo com este plantel, com todas as habilidades que tem que ser seguro e chegar ali 2-3 e resolve o jogo, seja ele contra quem for, e ainda para mais contra um Vitória que, após a saída do Edwards, do André e do Sacco, creio eu, ficou claramente mais fraco, teve aquela vitória de, digamos, de coração contra o rival, o Braga, mas depois veio agora de maus resultados, acaba de perder 3-1, creio eu, em casa com o Arouca, já está muito longe do quinto lugar, que era o objetivo que está o Gil Vicente à crítica, 10 pontos ou mais até do Gil Vicente.
E já começam, começaram as críticas já ao Pepa também, não é?
Sim, e também ao Presidente, que até insultaram o Presidente. Um
bocadinho. Sim, vai haver eleições também.
Exato, é uma espécie quase de Benfica em ponto mais pequeno que se vive ali, no sentido de um clube cheio de problemas, não apenas e só de equipa, estruturais, mas espera um Benfica que, se jogar ao seu bom nível, não tem que ser um nível estratosférico, tem mais que capacidade para sacar um resultado tranquilo, um resultado até era bom, um resultado robusto, no sentido de moralizar as tropas para esse tal jogo que vem aí em Amsterdão, que é mais que decisivo e pode catapultar o Benfica para uns quartos final da Champions, que é quartos final da Champions bonitos por ser quartos final da Champions, não é pelo dinheiro que vou ganhar para ganhar os...
Exato.
O dinheiro é engraçado, é importante para o clube, sim, mas os adeptos querem é passar mais eliminatória, é passar um Ajax, é um confronto europeu. Portanto, espero que o Benfica com uma vitória tranquila, porque já chega de desaires vergonhosos a nível de campeonato.
Deixa-me só dar aqui, dizer aqui ao Francisco, deixa-me só dizer aqui ao Francisco que ele está a dizer que o Vitória foi agora buscar o Diogo Boalma. Francisco, o Vitória não foi buscar o Diogo Boalma.
Não, é candidato.
Um dos candidatos, sim, é que diz que o Diogo Boalma será o seu diretor para o futebol.
Diretor desportivo.
Ou algo assim do género. Mas, Tiago, querias dizer... Ah, deixa-me só dizer isto, Tiago. O João estava a falar...
Recordaram ali que o Weigl e o Otamendi não podem jogar, portanto serão
duas baixas
garantidas na equipa. Pronto, deve
aliás, o Morato fez 45 minutos na B por causa exatamente disso.
Yeah. Vai entrar o Morato e pronto, deve ser o Meite que vai jogar ali.
E para quem liga a estas coisas, relembrar a equipa que o Benfica comemora os seus 118 anos na segunda-feira. Portanto,
exato.
Bom, esperemos que se comportem como tal, não é? Mas, João, Tiago, estamos então a chegar aqui ao final do nosso episódio. Não sei se nós, por norma, temos sempre aquele nosso momento fora de jogo. Eu só queria deixar aqui antes, não sei se algum de vocês tem, mas eu queria deixar aqui uma nota só para avisar a malta que amanhã, quinta-feira, teremos então o episódio semanal de modalidades, que foi impossível gravar na terça, e então vamos fazê-lo impossível fazê-lo em direto na terça, e então vamos fazê-lo amanhã, quinta-feira, em direto, às 9h30 aqui no nosso canal. Na sexta-feira, às 9h30 também, faremos o habitual episódio mensal que temos chamado o Fórum, que, João, participaste no último, não foi?
No penúltimo, creio. O último foi o João Paulo, acho.
Ah, ok. Que é um episódio que nós fazemos uma vez por mês, onde vocês podem entrar e cada um dá a sua opinião, o que acha do clube, como é que tem visto as coisas e tal. E depois relembrar-vos então que cá estaremos também no domingo para o rescaldo do jogo com o Vitória. E que na segunda-feira teremos um dia preenchido com diversos conteúdos e que por motivos disso o Benfica FM então será efetuado na terça-feira. Só para estarem atentos aqui às nossas plataformas, vamos ter muita coisa a acontecer. E é isso. Tiago, tens alguma
coisa? Olha, deixa-me só dizer o momento extra-jogo, eu acho que é um bocadinho repetitivo. Também o ambiente no jogo foi um bom ambiente hoje no Estádio da Luz. O público foi, lá está, inteligente, mas aquele vídeo é de facto, mexe com o coração de qualquer pessoa. Quem gosta de história, quem gosta de futebol, quem gosta do Benfica, quem gosta do Ajax, não pode ficar indiferente àquele vídeo, que é de facto, são coisas daquelas que fazem das redes sociais um veículo fantástico, que nos pode levar a querer mais ver o Benfica, a gostar até mais do Benfica nesse sentido e ajudar a crianças a perceberem o que é o Benfica.
Só para dizer que não há essa informação, mas pronto, percebeu-se que era um vídeo ali feito em conjunto, vá, ou pronto, vamos ficar por aqui, mas só para dizer que o alcance do Benfica, isto vale o que vale, foi o triplo, ou seja, o Benfica teve o triplo de alcance que teve o Ajax. Portanto, às vezes quando falamos de grandeza do clube e da forma como é que chegamos também, e as coisas boas são para se falar também, e como tu estavas a fazer, portanto, só dar essa nota que o Benfica teve o triplo em questão de números, estás a ver, muito superior ao Ajax. Tiago,
queres dar um... E do qual inexplicável... e incompreensível são certos resultados digitais que o Benfica tem apresentado também, não é?
Exatamente, está, exatamente. É bom... Não, mas até o cartaz para o jogo que o Benfica fez, não é? Aquela certo, imagem, aquele, imagem aquele do póster, pá, do póster está incrível. Estrelas. Aliás, merece ser impresso. Mas, Tiago, queres dar aqui alguma nota, algum momento extra-jogo? Não?
Sim, o meu momento fora de jogo, pronto. Dia 28 de Fevereiro, além de ser o aniversário do clube, é o Dia Mundial das Doenças Raras e, portanto, caso alguém esteja assim numa onda solidária no fim de semana, no dia 26 há uma caminhada solidária em Cascais. Quem se quiser inscrever pode ir a walkforair.org. Pronto, era esse o meu momento fora de jogo.
Sérgio, deixa-me só dizer uma coisinha que me esqueci e tinha isto até pensado em dizer, que é o Román. Eu percebo tudo o que se está a passar e assuntos muito mais importantes que qualquer jogo de futebol, o que se está a passar com o conflito Ucrânia-Rússia. Mas o Román pode ser castigado por aquilo que fez. Colocar o símbolo da independência, creio eu, ou algo ligado à Ucrânia na camisola quando fez o golo. Acho que o Benfica tem que rever essas coisas, porque por muito que aqui são assuntos extra, o Benfica tem que, não pode ser ver um jogador que até é importante e podia não ser importante a ser castigado por uma atitude que teve. Não acho que faça sentido misturar alhos com bugalhos.
Pronto, só para dar então esta nota para fechar aqui o episódio, o que o brasão que o Román tinha na camisola é o Trizub, que é um brasão de armas que vem desde a dinastia Rurikida, no final do século X. Portanto, deve ter algum motivo lá na questão da Ucrânia.
Mas é um símbolo ucraniano. Perguntaram por isso ao Román na flash interview. Pronto, eu não sei se ele já com algum briefing ou não. Disse só que pronto, era para mostrar a solidariedade com o seu país e pronto.
Sim, mas a UEFA normalmente nessas coisas...
É verdade, aliás, eu disse logo...
Gazprom, né? E mete Gazprom ao barulho.
Pronto, ainda mais.
Veremos. Tiago, queres aproveitar então para despedir?
Pronto, queria agradecer o convite mais uma vez. É sempre um gosto estar com este painel. Depois de uma noite a falar de handball, estar aqui uma horita e meia a falar de futebol também é agradável. Não foi via Facebook, foi via Zoom, mas cá estamos e esperemos que tenha sido um balão que ajude a mudar, não vai mudar a época nem salvar a época, obviamente, até porque foi um empate, mas que ajude a mudar o andamento da época, digamos assim. Porque já sabemos que não vai ter o fim desejado, mas que ajude a diminuir as consequências, pronto, digamos assim.
Muito bem, João.
Agradecer à malta, agradecer a vocês dois. Foi mais uma conversa sobre o Benfica, aquilo que nos apaixona, sobre o jogo, futebol, um duelo europeu sempre bonito e vários duelos europeus. Temos tido este ano na Luz com várias modalidades, onde o Benfica até se tem saído bem na maioria delas. E, aliás, foi uma semana já com a anterior de belos confrontos e combinando agora neste que o Benfica tem tido. E vamos para mais e espero que o Benfica siga para os quartos de final.
É isso mesmo. Tiago, João, um abraço, meus amigos. Obrigado por estarem aqui comigo nesta noite. Longe de uma das noites difíceis que tivemos há bem pouco tempo, e agradecer-vos mesmo a simpatia e a prontidão sempre em aceitar aqui os convites. À malta que nos acompanhou esta noite também deixar-vos um abraço e deixar-vos então um convite para continuarem a acompanhar a nossa plataforma, que até segunda-feira terá conteúdos diários e muita, muita coisa a acontecer. Deixar-vos então um grande abraço e um viva ao Benfica.
Viva o Benfica.